em que tivemos de nos unir, todos os partidos, com assento aqui na Assembleia da República. Apesar de todas as nossas diferenças ideológicas, políticas, assumimos o vírus como o nosso inimigo comum. Num mundo tão polarizado como aquele em que vivemos, no qual tendemos a focar nas nossas diferenças, a forma como os portugueses se uniram e assumiram a liderança na resposta à pandemia e agora ativamente participaram na vacinação, permite-nos a audácia de termos esperança no nosso país e no projeto europeu. E por isso, no meio da dor e do sofrimento de quem perdeu os seus entes queridos, ou das famílias que perderam o seu meio de subsistência, ou das empresas que sucumbiram ou se encontram em estado crítico devido à quebra de faturação, todos esperavam mais deste orçamento de Estado. Todos esperavam um orçamento que traduzisse uma visão para a década pós-pandémica, um modelo de desenvolvimento para o nosso tempo, que se pudesse refletir na melhoria de vida de cada cidadão, de cada família do nosso país. Para nós, Partido Social Democrata, principal partido da oposição e única alternativa realista de governação, havia a expectativa que a pandemia teria aberto os olhos ao governo, provocando uma mudança de rumo que se traduziria no orçamento para 22. Mas, infelizmente, confirmou-se o pior dos cenários. Esta proposta de orçamento confirma que o governo perdeu a ambição de liderar e que está preso num pântano para o qual o Sr. Primeiro-Ministro está a arrastar o país. Aí está, à vista de todos, mais um pântano socialista. É o desperdiçar dos impostos dos contribuintes, um desrespeito perante os trabalhadores que tudo fizeram ao longo deste ano tão difícil para honrar as suas obrigações fiscais. O orçamento que o Governo aqui nos propõe é incapaz de estimular a economia real, é incapaz de atrair talentos e investimentos e, consequentemente, é incapaz de criar a riqueza necessária para combater as desigualdades gritantes que existem no nosso país. Com este Governo, quem é pobre continuará a ser pobre, apenas com o direito a tentar sobreviver. Ora, viver tem de ser mais do que meramente sobreviver. Os cidadãos têm o direito de viver num país onde o Governo valoriza o bem-estar e cria as condições para que cada pessoa, por via do trabalho, possa almejar mais para si e para os seus. Mas não é isso que o Governo tem para oferecer. Com este orçamento, os pobres continuarão pobres e a classe média simplesmente não poderá aspirar a uma vida melhor. É um orçamento sem ambição. E o orçamento para a saúde é um exemplo da falta de capacidade reformista de um governo esgotado e preso no seu próprio caminho. Ainda com a pandemia tão presente nas nossas vidas e depois da pressão brutal a que foram sujeitos o sistema de saúde e os seus profissionais, seria de esperar a apresentação de novas ideias para corrigir os crónicos problemas de falta de acesso à saúde e garantir a sustentabilidade para o SNS no futuro. Mas aquilo que nos é apresentado resultará precisamente no inverso. Atiram dinheiro dos nossos impostos sobre o Serviço Público de Saúde, mas não resolvem os problemas estruturais que comprometem o funcionamento diário do SNS. Com as políticas deste Governo, reforçado agora neste orçamento, as pessoas ficarão cada vez mais doentes, teremos cada vez mais doentes crónicos e os custos não vão parar de crescer. Em vez de apostar na saúde, limitam-se a reagir à doença. O final está à vista de todos, senhoras e senhores deputados. Com este Governo, com este modelo que o orçamento impõe para o Serviço Nacional de Saúde, Portugal acabará por ter não um, mas dois sistemas de saúde. Um sistema de saúde para ricos e um sistema de saúde para pobres. Quem tem dinheiro tratará da sua saúde. Quem não tem dinheiro terá de se conformar e aguentar numa qualquer lista de espera. Aguentar, aguentar e aguentar até não aguentar mais. Em termos muito práticos, vejamos o que oferece este Orçamento de Estado para a Saúde. Em 2016, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa prometeu que todos os portugueses teriam acesso a um médico de família em 2017. Hoje, final de 2021, mais de 1 milhão de cidadãos continuam sem a médico de família. Formam-se filas à porta dos centros de saúde e este orçamento mostra-se mais uma vez incapaz de dar resposta. Centenas de milhares de portugueses vão continuar a não ter acesso a um médico de família. Acumulam-se listas de espera de especialidade e nenhuma solução realista é apresentada. Pior, ao invés de encarar este problema grave de frente, o Governo prefere enganar-se a si próprio no próprio Orçamento de Estado, onde alega um suposto aumento do número de consultas em 2020, ano da pandemia do Covid-19, em comparação com 2019. Mas esquecem-se de realçar que 59% dessas mesmas consultas não foram sequer presenciais. Senhora Ministra da Saúde, os graves problemas da saúde em Portugal não se resolvem com propaganda, resolvem-se com reformas que o seu Governo se mostra mais uma vez incapaz de fazer. Prometem reforços em todas as frentes, cuidados continuados, cuidados paliativos, equipas de saúde mental, novos hospitais para tudo e para todos. Enfim, um sem número de promessas, a maioria das quais não quantificadas, repetidas de orçamento para orçamento, sem que se traduzam em realidade. E depois da crise pandémica, a saúde pública, a promoção da saúde, a proteção, a prevenção da doença, volta a ser ignorada. Um governo incapaz sequer de aprender com os erros, mesmo depois da maior crise sanitária do século. E os profissionais de saúde, exaustos, depois de 1 ano e meio de dedicação plena, confirmam o que já sentiam. Um governo que não os valoriza, incapaz de encontrar modelos de incentivos que funcionem. Mas, com a degradação da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, a ausência de liderança e a falta de condições de trabalho acabam por afastar mesmo aqueles que dedicaram toda a sua carreira ao Serviço Público de Saúde. O inverno aproxima-se. O inverno aproxima-se e somam-se as demissões nos hospitais de norte a sul do país. Sinais de pré-retura em serviços de urgência que deveriam ter capacidade de resposta hoje. Senhoras e senhores deputados, pior do que um mau orçamento é a ausência de liderança e visão para a saúde dos portugueses. Obviamente votamos contra, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Vamos só aguardar que retome o seu lugar. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos. Está a favor. Sra. Deputada Sónia. Ah, muito bem.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. A sua intervenção tem um problema logo de partida, que é a sua credibilidade para fazer a intervenção que acabou de fazer. A sua credibilidade enquanto deputado que perante o orçamento de 2021 também subiu àquela tribuna para dizer e concluir que este, como médico que sou, posso dizê-lo, é um orçamento que faz mal à saúde. Pois bem, senhor deputado, o orçamento... O orçamento que fazia mal à saúde foi o orçamento que combateu a pandemia. Foi o orçamento que deu a resposta. Foi o orçamento que deu a resposta que o PSD nunca acreditou que fosse possível ser dada. Muitas vezes o senhor deputado e os senhores deputados da sua bancada disseram que o SNS ia entrar em ruptura, que o SNS não tinha capacidade de resposta. E a verdade é que não entrou. Também Também, Sr. Deputado, lembramos-nos bem de quando a bancada do Sr. Deputado, incluindo o Sr. Deputado, disseram que era impossível cumprir os prazos da vacinação. O Sr. Deputado Rui Rio, de tão complicadas que eram as contas, nem as conseguia fazer numa conferência de imprensa ali mesmo ao lado. A vacinação hoje, Sr. Deputado, é um sucesso em Portugal. E o Sr. Deputado vem aqui falar de profissionais de saúde exaustos e cansados. Eu gostava de perguntar quais são os profissionais de saúde no mundo que combateram a pandemia que não estão hoje cansados. Mas também digo uma coisa, Sr. Deputado. Estes profissionais estariam muito mais cansados se o Governo não tivesse investido nos profissionais de saúde como investiu. Se o Governo não tivesse reposto as 35 horas. Há problemas para resolver na saúde? Continua a haver, sim, senhora. Mas é este partido, é aquele governo que os tem procurado resolver e não o senhor deputado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos. Muito obrigado pelas questões que me coloca. Infelizmente, a Sra. Deputada revela que não deve utilizar o Serviço Nacional de Saúde. Porque aquilo que sentem os doentes, por mais de 1 milhão de portugueses que não têm acesso de médico ou médico de família, é que têm de esperar, muitas vezes, à porta de uma consulta de urgência, porque não têm outra hipótese. Ou, eu recordo-me bem, quando a senhora Ministra da Saúde, ainda antes de ser Ministra, dizer que esperar mais do que 1 ano de tempo de espera para uma consulta de especialidade seria inaceitável. E quando olhamos para exemplos concretos, como em Faro, uma consulta de pneumologia, mais de 3 anos de espera. Quando eu olho para um tempo de espera para psicologia no Hospital de Elva, em que nós temos um tempo de espera de 651 dias, ou quando olhamos para a oftalmologia, mais de 50 mil pessoas neste momento em listas de espera só na região de Lisboa e Vale do Tejo, ou a cirurgia cardiotorácica, 256 dias de espera no Hospital de Santa Cruz e poderia continuar. Infelizmente, aquilo que eu disse é absolutamente verdade, Senhora Deputada. E podemos negar a realidade ou podemos enfrentá-la de frente para resolver o problema de saúde dos portugueses. E aquilo que foi dito, de uma forma muito clara, é que a forma como estão a afundar o Serviço Nacional de Saúde, a tirar dinheiro sem fazer as reformas estruturais, levará a que teremos um sistema para ricos e um sistema para pobres. Um sistema que aqueles que têm recursos têm acesso a tempo e horas à saúde e quem não tem dinheiro tem que recorrer, tem que ficar à espera das listas de espera. E os profissionais de saúde, sim, em todo o mundo estão muito cansados, Senhora Deputada. Mas noutras partes do mundo há governos que valorizam o trabalho dos profissionais de saúde, que se sentam à mesa com os profissionais de saúde e encontram incentivos para garantir que os profissionais possam continuar a trabalhar. Aquilo que nós vemos aqui em Portugal com este governo é um virar de costas aos profissionais de saúde. Não é por acaso que 2/3 dos profissionais, dos médicos deste país, já saíram do Serviço Nacional de Saúde e o caminho continua a ser esse, por falta de incentivos, por incapacidade de gestão da parte do nosso governo. E termino com a questão da pandemia, senhora deputada. A pandemia, de facto, trouxe muitas vezes o melhor e o pior daquilo que temos no Serviço Nacional de Saúde e os profissionais foram, sem dúvida, o melhor. Mas eu recordo-me quando o ano passado nós propusemos, em março, em abril, novamente em novembro, a necessidade de pôr as Forças Armadas a tratar da parte logística, a preparar o país para a vacinação, e foi este governo que quis politizar a vacinação. Foi a confrontarem-se com a fraqueza, com a falência da incapacidade de gestão deste governo, tiveram que trazer o vice-almirante Gouveia e Melo para impor uma organização logística. Foi a saúde dos portugueses que esteve aqui em causa e por causa desta má governação no início iam pondo em causa o processo de vacinação. Felizmente temos no nosso Estado, temos no nosso país pessoas altamente capazes para trabalhar. Haja liderança para as liderar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra para uma intervenção o Sr.